Mensagem semanal, número 66, ano 2017. Tema: Missão Terra, uma longa viagem. Revisão 2017. Primeira aula. Amados filhos da luz, tanto tempo se passou, tantas mensagens foram transmitidas para a humanidade, propiciando a sua preparação para seu nascimento. Através da sua história, muitos seres de luz propiciaram conhecimentos, sabedoria e rumos, e agora estamos próximos do final da derradeira fase da Missão Terra, que é a reunião de seres e planetas na busca da cura da transmutação de luz para trevas, uma doença que afetou a muitos dos filhos de luz da Ordem Chital, e por isso a necessidade de expandir a vida em luz na galáxia e na sequência em outros sistemas estelares. Agora, devo transmitir o motivo dessa epopeia e um breve relato para iniciarmos o entendimento e nossas comunicações. Os nomes dos seres de luz são meros símbolos que facilitam a comunicação com a humanidade. Não há nomes ou identificação no próximo plano da existência. Os nomes usados são representação da geometria de suas identificações. Cada ser é um indivíduo, porém vivenciando a egrégora, a junção de todos em um, e cada um tem seu código universal. Isso é suficiente para o reconhecimento. É muito mais que uma palavra. É o todo em um. Hoje o humano vive um individualismo, apoiado em um ser físico, mental e espiritual. Na próxima fase de evolução, esses três elementos se conectam ao seu ser de luz, a verdadeira vida, o ser de luz que somos, cuja composição não é conhecida pela ciência humana, chamada Skantar, fluxo de Skantar. Nas datas citadas abaixo, tomaremos como base o início da era cristã, o ano zero, bem como as medidas serão usuais pela humanidade. O tempo no próximo plano não é identificado por anos. O tempo e espaço têm outros significados e entendimentos. No ano de aproximadamente 4,3 bilhões de anos humanos, os seres do sistema estelar da poligonal de Sirius iniciam contatos através da sua capacidade de transmutação e transpatia, que significa vivenciar o outro indivíduo ou egrégora em qualquer tempo e espaço. Uns podiam sentir os outros a enormes distâncias. Alguns podiam cuidar dos outros às distâncias imensuráveis, literalmente sentindo e vendo o outro. Ou planetas. Eram felizes os que sentiam a dor do próximo. Era o início de uma ciência que acontecia no momento em que aqueles povos estavam prestes a dar seu salto de existência. A arte chital estava em desenvolvimento. Eram como os humanos de hoje, com as mesmas dúvidas e mesmas dificuldades. As viagens estelares já haviam avançado, quando iniciaram as comunicações entre povos nunca antes conhecidos, pelo poder de sua mente evoluída e em transmutação. A Ordem Chital, Ordem da Plenitude da Luz, foi estabelecida pela junção dos povos dos planetas dos sistemas de Sirius, Orion, Capela, Aldebaran e Arcturus. Hoje fazem parte da Ordem, na Via Láctea, 12.329 planetas. Essa união teve início há cerca de 3,5 bilhões de anos humanos. A arte chital passa a ser ciência do cuidar de todos esses povos, pois utiliza a sequência de fluxo e suas frequências, matéria-prima de construção, ou melhor, a criação do universo. Toda comunicação tem como base o fluxo da existência. Não há língua universal. Somos a gota desse imenso oceano cósmico. O processo de educação e transmissão de conhecimento e sapiência é realizado desde a mais tenra idade, em colônias nas Pleiades, não havendo distância destes e dos seus pais, pois a existência é plena e sem fronteiras. Somos o que somos, vivemos no corpo único da ordem. Somos todos um. A posição de educador é o mais alto cargo de trabalho. Somente os melhores são aprovados como mestres. A desunião. Há cerca de 42,5 milhões de anos humanos, teve início a quebra da egrégora, uma doença que até o presente momento não foi descoberta a cura. Foi o motivo da mais atroz guerra no cosmos. O início das trevas acontece por meio de um grupo que, por algum motivo ainda desconhecido, com atitudes vaidosas, perde sua luz e promove um levante em nome da expansão e domínio pela força. O líder é conhecido pelos humanos como Lúcifer. Esse se rebela contra a luz, contra as forças da criação. Não há as forças de Deus e deste, assim as forças da luz e das trevas. Deus está acima de tudo. Em cada ser em trevas que se formava, fortalecia as forças do ódio e das perversidades. Porém, foi identificado que cada ser em trevas ainda possuía uma centelha de luz. Essa batalha está em pleno andamento. Enquanto as forças da luz equilibram as ações desta batalha, outros buscam a cura e a regeneração dos irmãos em trevas, bem como o fortalecimento da luz no cosmos. Missão Terra. Em 4,2 milhões de anos antes de Cristo, somavam 232.425 irmãos em trevas capturados em batalhas. Os principais sintomas eram as doenças que já identificamos em nossos encontros, ou seja, a vaidade, os medos e as paixões, que destroem qualquer vida em egrégora. Nesse momento, os mestres, líderes dos sistemas estelares, acolheram a proposta de retornarmos aos princípios da existência dos povos para obter a regeneração contínua de nossos irmãos em trevas, ou seja, deveríamos voltar ao útero da maternidade da existência dos povos, concomitantemente ampliar as fronteiras e forças da luz na criação de novos planetas de luz. Foi iniciado o planejamento e organização da missão e em 2.005.526 anos antes de Cristo, foi iniciada a viagem rumo à esperança de obtermos as respostas e a cura para as trevas. A missão carregava em estado letárgico, sono profundo, os 232.425 irmãos em trevas. São três transportadores com as dimensões de 8.425 metros de comprimento, 227 metros de altura e 430 de largura em forma alongada. As também chamadas naves vieram de Sirius, Arcturus e do 12º planeta da constelação de Órion, cada uma com 2.218 tripulantes, incluindo seus comandantes, total de 6.654. Somam a esse o comandante da frota e o mestre líder, esse também chamado como Jesus, ou mestre Sananda, totalizando 6.656 seres de luz. Estão incluídas as cuidadoras e a Mãe Divina. No comando executivo está o Arcanjo Miguel. Esses seres de luz são chamados pelos humanos de anjos e arcanjos, podendo ser masculino ou feminino. As frequências, usando um pêndulo, os anjos têm de 3 elipses anti-horárias e esféricas. Os arcanjos têm a mesma elipse com intensidade, com intensa velocidade. Foram 3 planetas da missão, incluindo a Terra, sendo o primeiro Plutão, com início a cerca de 1,2 milhões de anos antes de Cristo, e o segundo Marte, com início em aproximadamente 825 mil anos antes de Cristo. Todos foram sendo preparados concomitantemente para receber a missão. Há um quarto planeta que será preparado para uma dinâmica diferente. Receberá o joio, os seres em trevas que sobraram e aqueles que estão com 14 elipses ou mais. O planeta Terra já apresentava a base de um projeto iniciado há cerca de 1,25 25 bilhões de anos humanos, onde foram desenvolvidas novas vidas que formaram o fluxo suporte, o que demandou a ampliação de inúmeras existências para formar a base da existência da humanidade. A proposta foi desenvolver a humanidade até que fosse possível a convivência entre os dois povos, de forma a propiciar a regeneração dos irmãos em trevas e a aceleração da evolução da humanidade. Lembrando que, além da importância da obtenção dos resultados para a missão, há o aprendizado e experiências para o banco de informações da egrégora dos seres de luz do cosmos. Entenda que quando um aprende, todos aprendem na egrégora, e as experiências nesse corpo denso são extremamente ricas. É o viver na dualidade, o bem e o mal, o amor e o ódio, viver e morrer. Chegaram na Terra 144.329 irmãos em trevas, os famosos 144.000, e muitos foram regenerados. Restaram 136 que foram removidos em 8 de agosto de 2008 e serão transferidos para o próximo planeta da missão. Terão como companhia aqueles seres nascidos na Terra que não atingiram sua evolução plena, os que se transformaram em trevas e os filhos ainda não despertos nos outros dois planetas anteriores da missão. É o joio que se está separado do trigo, com todos os cuidados, com a plenitude da vida em luz que está adormecida em cada um. O primeiro contato direto com a humanidade acontece em 23.432 anos antes de Cristo. Foram instalados 129 núcleos de controle operacional do planeta, também chamados de pirâmides, com várias dimensões, todas com suas 8 faces e com capacidade de definir a rota do planeta, inclinação do seu eixo, temperatura e demais condições climáticas. Todas foram instaladas em pouco tempo terrestre, começando a ser descobertos na forma de luz e preenchidas com pedras no ano 4.326 a.C. Muitos sacerdotes e faraós eram seres de luz que propiciaram o seu adorno e adoção de símbolos, geometrias, permitindo a chegada nesses tempos com as histórias e dúvidas pertinentes e adequadas. O planeta passou por 4 eras até chegar nesta quinta era. A primeira, a era do útero, quando o planeta resfria e foram criadas as águas e todos os minerais, completando com os vegetais. Esses foram criados com a matéria original, os minerais. Os responsáveis pelos minerais foram os seres de luz do planeta Arcturus. Tempo de 1,25 bilhões de anos antes de Cristo, até esse momento do fim da Era do Espírito. Foi criado o endométrio para receber o feto que chegaria nessa Era da Luz. A segunda, a Era do Físico, iniciada há cerca de 16 milhões de anos, foram 12 gerações, modelos, desde cerca de 16 milhões de anos, para chegar nesse último formato, com 179.435 anos antes de Cristo, o Homo sapiens. Representou o computador, o hardware. Esta era ainda está em evolução. A terceira era, a do pensamento, inteligência, o Homo sapiens está sofrendo mudanças constantes até a chegada desse momento. A inteligência veio sendo preparada para absorver as fases da evolução nas eras seguintes. A quarta era do espírito, há 26 mil anos, concluída em 21 de dezembro de 2012, são trazidas as fagulhas divinas, verdadeiros embriões que chamaremos carinhosamente de casulos. O Homo sapiens, até então animais, leia a mensagem sobre evolução animal, sem experiência espiritual, somente um módulo de acúmulo de experiências básicas que são transferidas imediatamente para o novo corpo. Com a chegada das fagulhas divinas, o casulo é conectado no Homo sapiens e começam as experiências espirituais. Leia a mensagem 52, ano 2017, ciclo evolutivo, físico, mental, fagulha divina, espírito e luz, tempos de acolher. A quinta era, a da luz, o nascimento da criança acontece. teve início em 21 de dezembro de 2012. Os maias tinham razão quanto às datas. O mundo acabou, o mundo das ilusões, das fantasias, do teatro. Essa era remete o humano desperto à sua verdadeira condição e existência plena.